Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Menina, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, se ela vir, tem outro de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz a cadeira, menino.
Voltamos com um podcast que não compartilha dados sensíveis dos outros, mas que partilha o dom da vida do próximo para a igreja orar. E sempre, sempre, sempre evitando processinhos na base da substituição de nomes dos envolvidos reais pelos de famosos que não tem nada a ver com os causos.
Essa é uma medida que tem dado certo até agora e que a gente está mantendo até a hora que vier o oficial de justiça. Eu sou Glaudemir Júnior.
E eu sou a Leila Germano.
Vocês estão ouvindo Fofoca na Calçada e dessa vez nós vamos homenagear a emissora que vem sendo responsável por toda a nossa saúde mais que mental há muitos anos. A emissora de notícias e comentários políticos da Rede Mundo. Globo News chegou à sua fita e a partir de agora a orelha dos âncoras vai queimar porque cada partilha gospel que nós leremos aqui vai ser usando o nome de vocês.
Para edificar os nossos corações em Cristo, fica aí o questionamento, Glau. Tal qual a Globo News, o que nunca será desligado em cada história?
Se for meus aparelhos, desliga.
Olha por quê, bicho.
Pode deixar.
Os meus também. Pode. Eu não tenho apego nenhum, tá?
Vamos saber agora. Ah, não, esse é Jornal Nacional, nem passa no Globo News.
Não, mas é tudo irmão, né? O Jornal Nacional é aquele...
São primos. É o mesmo ator que faz.
É o primo que não passou no concurso.
Olha, há controvérsias.
Tu acha que a Globo que é o que passou no concurso?
Eu acho que a Globo é o primo rico, porque tem mais fama, todo mundo conhece a Globo. Poucas pessoas conhecem a Globo News, têm acesso à Globo News.
É verdade. Tá, então a Globo é o que passou no concurso, o Globo News
a
é
A Globo
o...
é a Xuxa,
o Globo
a Globo
News, foi
News é a Angélica.
Foi morar fora.
A Record é a Eliane e a RedeTV é a Mara Maravilha.
Tadinha. Não sei.
A gente sabe que é assim.
Tadinha.
A gente
sabe de quem? Que é assim. Fica no ar, fica no ar. Link ao vivo da rua, Glaudemias! Ai, meu Deus do céu! Quero falar sobre... Eu não sei se eu falo da Coringada, porque eu tenho dois links ao vivo da rua, Glau. Eu fiz duas viagens esse mês.
Tu tem coisa pra contar, então, na tua rotina?
Tenho muita. Mas
tá bom, pois vai.
Eu vou deixar, vou trocar, amigo. Eu ia falar da Coringada na parte 1. Nesta parte 1, eu não vou. Eu vou falar do Hacktown. É
tá.
Light. Fui palestrar num evento chamado Hacktown. O Hacktown é um evento de inovação, é o nosso South by Southwest do Brasil. Tecnologia, inovação.
E muito mais.
Gente bonita, azaração e muito mais. Sempre fiquei em Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais, galera. Glau, o Hacktown acontece em Santa Rita, que é uma cidadezinha bem interior. Você mora no interior.
Isso, amo.
Aquela cidadezinha onde quem mora de frente para a igreja é rico. Ainda é assim? É, né?
Acho que as famílias mais antigas moram de frente à igreja, né?
Isso, quem mora à frente é rico. Aí, o ponto é que Santa Rita do Sapucaí é uma cidadezinha de interior, é cheio de cachorro caramelo na rua, deitado... As veinhas veio na calçada, se balançando na cadeira, o boi passando. Só que o diferencial é que a subsistência dessa cidade é de tecnologia. É o nosso Vale do Silício. É lá que o Google investe, o Facebook está.
Olha aí.
E tem o Inatel, que é o instituto lá, não sei o que, de tecnologia, telecomunicações, sei lá, não sei o que é o TEL do Inatel. E, enfim, é o celeiro da nossa tecnologia. Então as casinhas desses veinhos, ao invés de ser assim, vende-se din-din. É assim, vende-se fibra ótica.
É sério?
Eu tô falando sério.
Meu Deus.
O Douglas Costa tá aqui balançando a cabeça na câmera, nosso ouvinte pagão, ele sabe. É isso.
É de Minas, é?
É Minas. É muito legal, Gualdemias. É tipo, é isso. As velhas na missa, termina a missa. Aí eles tudo comentando. Ah, e o meu menino, que não sei o que foi lá pro Massachusetts Institute. E o teu?
Gente, então família, é uma cidade interior formada de família rica.
Não. É pessoas muito simples. Só que são pessoas muito simples cuja a subsistência da cidade, em algumas é o caju, outras é, sei lá, leite. E essa é tecnologia. É tecnologia. É chips.
Arrasou.
Eles têm os próprios planos telefônicos, Glenn. Eles mesmos
chips
fazem.
Chips em inglês é batata, né? Então não deixa de ser uma agricultura.
Sabe a gente? A nossa avó faz compota. Lá a avó faz o próprio plano telefônico.
Entendi.
É assim.
Entendi. Lá a avó pega um robô e coloca as iniciais dela com esmalte atrás do robô, né? No lugar de um tapaué, coisa simples, assim.
Não é brincadeira. Eu fui num lugar que estava fazendo espetinho, churrasquinho de carne, espetinho, e tinha um robô abanando.
E era um robô
tinha um
que
robô
tava
abanando.
Ai, não, mentira.
Eu fiz stories.
Eu fiz stories. Eu não vi os stories nesse dia,
o robô
não.
Abanando.
Isso é muito mentira. Isso é muito roteiro da... É Glória... Como é o nome da menina, da novela, que escreve novela? A Glória Pires?
É, não,
Pérez,
depende.
A Glória Pérez.
Novela boa
a
ou novela
Pérez.
Ruim?
Novela.
Tá bom, que eu ia falar da nossa amiga, a Renata Corrêa, mas então é novela qualquer um.
É, novela. A Glória Pérez, né? Isso é um roteiro da Glória Pérez, gente.
Ó, o Fred falou que a subsistência da cidade é tecnologia e educação e tecnologias da comunicação. É isso.
Gente, que loucura.
É, muito legal. Aí eu fui lá palestrar. O tema de minha palestra, Glau, tá com esse de conversa. Eles me deram toda a estrutura, né? Eu não vou falar mal, porque eles são ouvintes, os donos do evento. Uhum. Aí eles mandaram um ônibus, né? Eu tava com um falecido, não estou mais, tá, gente? Com o falecido, que cagou no pau, mas que ouve o podcast, tô falecido. Um beijo pra você, você cagou muito no pau. O falecido ia comigo. Aí, o ônibus começou daí. Eu já tava puta que o ir de ônibus pra esse evento seria gatilho. Cheguei no ônibus, a moça, Leila Germano, é o presente. Falecido, né, o nome dele, falecido. Aí, vamos dar o nome de alguém que saiu da Globo News? William Vac. Tem que ser um nome bem escroto. William Vac. Aí eu falei, William Vac, não vem. Já fiquei puta ali. Chegou no ônibus, Glau. É um ônibus cheio de palestrantes. Começou todo mundo, eu só queria dormir. O povo começou a fazer network. Ô, coisa chata.
Aí tem... Ai, gente, a tecnologia é tão chato,
nossa,
né? Não descansa nunca.
Tudo
chato.
Startupeiro.
É por isso que eles dão certo.
Aí teve um que começou a falar assim, não, porque a minha rede social é o LinkedIn.
Meu Deus, meu Senhor.
Nossa.
Ai, chato.
Vontade de jogar da janela ali na hora. Revirei o olho, cheguei e escaneei meu cérebro.
Ai, mas eu queria ser um deles, sabia? Eu queria ser a pessoa que a minha rede social preferida é o LinkedIn. Gente, essas pessoas, elas não têm os problemas que gente normal tem.
Não tem.
Elas não têm.
Não tô preocupado se o Zanin vai votar a favor de
não,
preto.
Não, sabe nem o que é um Zanin. Zanin só se for um código.
Não. Não sabe o que é Zanin, só não sabe que tem pretos no país.
também. É. Então, assim, são pessoas que elas... Ai, sabe, ela conseguiu falar com o chefe de Buceta de la Buceta de la Norte. Sabe? Deu um match lá no LinkedIn. Essa pessoa, ela tá realizadíssima.
Sim.
Essa é a vida dela.
Estão falando aqui no chat, o mindset deles é diferente. A Luísa. Luiz, eles só pensam em... Só falam a linguagem do mindset. Mindset é a linguagem do amor deles. Enfim, ficaram lá, pipipipopopó, trocando ideia, fazendo networking. Eu só prestando atenção. Aí, teve um acidente na rodovia. Aí ficamos 3 horas lá e eu fiquei 3 horas ouvindo networking e umas buzzwords aí, que é aquelas...
Meu Deus, que
buzzword,
triste.
Pra quem não sabe, buzzword é o que você já falaria em português, só que em inglês, entendeu?
É a língua dos anjos.
É a língua dos anjos delas.
É, a língua dos anjos.
Aí, beleza.
Ninguém entende as buzzwords.
Chegamos, vou pular várias coisas que eu não vou falar mal, porque o organizador do evento, o fundador, é gatinho, que eu conheci ele lá.
Olha aí.
Fundador, você é muito gatinho. Eu não sabia que você me ouvia.
Ele sabe que é pra ele, né, assim, direta? Ele não é bobo.
Sabe, fundador, eu tentei interações
nem inocente,
com você
como diz a Lina...
no Instagram, fundador. Você é muito gatinho, parabéns. Ah, tá.
Olha aí.
Se você for casado, namorante, esqueça que eu falei gay, isso aqui tudo, eu tô falando de outro fundador.
A curva mais bonita que tem na pessoa é o anel da aliança. Que é isso, menina?
Que monogamia, papo de doido.
O que eu queria contar, highlights. Teve esse do trans, parou 3 horas, tive que ouvir pessoas fazendo networking por 3 horas, eu queria simplesmente falecer. Depois chegamos, fiz amigos, tinha pessoas legais, tinha as POC divertida do ônibus, tá, fiz amizades. Aí, essa eu preciso falar que teve... Ai, agora vai ser hora da verdade.
Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
Eu vou explanar um macho. Criaram um grupo. Lá tenho grandes amigos no Rectal, porque eu vou todos os anos. Tem uma pessoa que eu acho muito querida, que eu gosto demais, que é a Simone Clias. Simone Clias ou Clias, não sei a pronúncia, se é alemão, não sei. A Simone é muito, tipo, uma das embaixadoras do Rectal. E ela falou, e aí, como é que você tá? Não sei o que. Eu falei assim, ah, tô bem, né? Tô me recuperando de um tombo aí, porque eu vim acompanhada, né? E o falecido foi um grande fala da puta. Aí ela, Leila, como assim um mulherão como você está solteira no Rectal? Leila, tem um grupo de Tinder, algo assim, dos solteiros do Rectal.
Tá vendo? A galera da tecnologia, elas têm um mundo à parte da realidade. Isso eu acho muito interessante.
É.
Porque eles não têm os problemas que a gente... Lá, a crise econômica não chegou, por exemplo.
Não.
Não chegou. A crise ambiental não chegou.
Não.
Nada disso chegou neles. Eles estão numa bolha muito segura. Eu queria estar nessa bolha. Eu tentei, mas não deu.
Ai, vai conseguir, amigo. Se Deus quiser, eu creio nessa desgraça. Aí ela disse, eu vou pedir pra te colocarem no grupo dos solteiros.
Olha.
Corta. Isso foi de manhã. À noite, galera. Vocês sabem que existe uma rede social de arrumar macho e sugar daddy chamada Inner Circle. Inner Circle, Glaudemias, é uma rede social de pessoas bem-sucedidas procurando pessoas bem-sucedidas.
Pobre. Ah, tá.
Não, é onde ambos são sugar daddy, um do outro.
Entendi.
É uma coisa, Angelina Jolie procura
Brad Pitt. Ricos namoram, né?
Ricos namorando, bem-sucedidos.
Entendi.
Então tá, do nada...
Nossa, mas seria um reality show incrível, né?
Seria. Meu ex-chefe, Clebinho, um beijo, me joga beijo. À noite, do nada, me joga no grupo Rectal Inner Circle. O que, que eu achei? Que era o grupo dos solteiros. E aí eu já mandei assim, ó. Fui colocada, achei assim, Aí eu falei assim, algum gostoso solteiro com consciência de classe?
Ó, como ela chega.
Aí o meu chefe me chama no privado. Pelo amor de Deus, Leila, esse é um grupo de executivos.
Ai, também... tu ia ser muito interpretado pela Ingrid Guimarães, sabia? No cinema.
Inner Circle também tem outro significado, assim. Além de ser uma rede social de pegar macho, é um buzzword. Eu não sabia.
Você não sabe a língua dos anjos, né?
Não sei, pelo amor de Deus, Leila, pelo amor de Deus. Eu te coloquei num grupo de executivos, empresários, aqui pra galera, pra fazer contato, network. Aí eu, vale, meu Deus. Aí eu respondi assim, brincando, né? KKK, desculpa, fui hackeada. Aí responderam só assim... Existe um grupo de solteiros para isso.
Olha aí.
Escroto, né? Escroto. Não gostei.
Não, Leila, ele passou informação. É porque a galera da tecnologia não tem tato social.
Não tem.
Né?
Mas enfim, gente, eu pensei assim. A minha parte eu fiz, entendeu? Eu sinalizei. Aí tá. É. Me botaram num grupo chamado Rectal Tinder. A partir de agora eu vou expor um macho. Ai, eu tô ouvindo seu podcast, que feio você me expor. Não, feio é o que você faz com mulher. Vou falar. Vamos dar o nome de outro jornalista que saiu da Globo News, galera.
Todo mundo aqui ama muito jornalismo, todo mundo aqui assiste jornal.
Bruna Caporal, feio não é o que eu vou fazer, feio é ser homem. É isso aí, Bruno.
Diogo Mainardi, estão falando aqui.
Diogo Mainardi, porque ele é escrotinho. Gente, me botaram no grupo chamado Rectal Tinder. Aí, apareceu um rapaz chamado Diogo Mainardi. Diogo Mainardi fez um comentário ruim sobre uma palestra de uma pessoa. Porque isso, Glaudemir, o evento é cheio de palestra o tempo inteiro. Várias ao mesmo
Nossa,
tempo.
Isso aí deve ser equivalente a xingar a mãe.
Várias ao mesmo tempo. Aí ele falou mal de uma palestrante, de uma palestra. Eu fui lá falar com ele. Eu falei assim, Diogo Mainardi, acho melhor apagar.
Ah, ele falou no grupo.
No grupo, porque né, tem uma pessoa daqui que tá lá palestrando e você... Aí eu falei assim, além de te chavecar, vim aqui dar esse toque.
Tu disse isso? Além de te chavecar?
Disse, porque eu conheci o menino, não vou chegar do nada, conheci o menino num grupo de paquera, né? Então eu falei, ó,
entendi.
Além de chavecar, vim dar esse toque aqui. Pipipipopopó, aí dei o toque. Aí ele, claro, vou apagar, realmente, obrigado. Aí ele pegou e falou assim, onde você tá? Eu falei assim, eu tô na palestra do Spotify. Ele, eu tô indo pra aí. Eu falei, legal, foda-se. Aí eu já tava ao lado do meu amigo Barba, assistindo a palestra de minha amiga Ellen do Spotify. Estávamos andando sempre o tempo inteiro, gente, em três amigos inseparáveis. Três solteiros amigos. Aí o menino brotou no teatro. Aí o menino falou assim: onde você tá? Levanta a mão. Levantei a mão. Esse que Diogo Mainardi senta ao meu lado. Veio, sentou. Diogo Mainardi, ele é muito bonito. Ele é gatinho, ele é todo tatuado. Ele lembra muito de rosto e de corpo o Felipe Tito. Muito bonito. Com menos tatuagens. Muito bonito. Diogo Mainardi.
Com cabelo?
Que foi?
Com cabelo?
Com cabelo.
Olha aí.
Diogo Mainardi sentou ao meu lado. Pensei, imediatamente. Pensei com o meu colo do útero. Uau, que bonitinho. Mas imediatamente, quando começamos a conversar muito pouco, Diogo Mainardi provou pra mim que éramos de mundos muito diferentes. Ele não ria das piadas que o Barba ria, sabe? Sem Barba. O Barba, meu amigo, era muito mais meu número do que o menino X. E aí não bateu, amigo, não bateu, aí eu pensei assim, ah, tudo bem.
E acontece.
Acontece, acontece. Bonito, mas acho que a gente nunca iria desenvolver. Aí eu pensei, tudo bem, quando terminar a palestra de Helenzinha, eu vou dar um beijo, tchau, a gente se vê. Quando terminou a palestra de Helenzinha, eu fui falar, né? Nossa, pois tá bom, pois tô indo, tô imunda. Aí começa, sabe quando a mulher começa a falar umas coisas assim pro cara fugir? Uhum. Falei, nossa, tô imunda, sim, tô fedida, tô só a catinga.
Vou... A rota na frente dele.
Nossa, tô podre, preciso de um banho. Exato, Bruninha, preciso cagar. Falando assim, né? Uhum. E o Diogo Mainardi ficou andando mais uns bons metros com a gente, com nós três, e ia falando, por daqui eu vou tomar banho, que eu não tomei banho ainda. Aí, até que ele uma hora falou, tchau, tchau, Diogo Mainardi.
Tchau, fedida.
E tudo certo, tudo bom, tudo certo, bola pra frente. Fui tomar banho? Não, fui comer feijão tropeiro com os meus amigos, na hora de receber meu pratinho, que era pratinho, Lau. Quem brotou do meu lado? Diogo Mainardi. O Jefferson aqui, Diogo Mainardi escateiro. Quem brotou do meu lado? Diogo Mainardi, na hora do pratinho, disse assim, oi. Aí eu falei,
inferno!
Oi. Aí a mulher, tá aqui seu prato. Obrigada. Tchau, a gente vai ali. Aí sabe que eu não tenho rumo, você aponta assim pro horizonte.
Uhum. Mas, é, ali.
A gente é mesmo ali. Aí ele, tá bom. Aí eu acho que o menino inventou de pedir um feijão sem nem querer. Ficou lá pedindo feijão dele.
Coitado.
Ah, não sei o que aconteceu. E fui embora. Aí ele mandou mensagem assim, onde você está? Aí cor. Agora entra uma quarta personagem. Seguidora. Seguidora. Mandou um inbox pra mim. Leila, pelo amor de Deus, tu não tá com o Diogo Mainardi, não, né? Até aí, Glaudemisa, eu não sabia o nome, sobrenome desse menino, não. Pra mim era menino. Pelo amor de Deus, você não está apaixonada pelo Diogo Mainardi,
olha,
não,
a fama, né, que te precede.
Aí eu falei, oi, quem é esse? Ela, Diogo Mainardi, Leila. Você não está com ele, não, né? Aí eu, quem, mulher? Diogo Mainardi, eu nunca nem vi. Aí eu dei uma busca nos meus amigos todos, nos meus contatos do celular. Falei, seguidora? Eu não conheço ninguém com esse nome, não. Tem ninguém nos meus contatos, não sigo nem nada, não. Aí ela me mandou um print. Diogo Mainardi em um grupo, sendo que Diogo Mainardi era um menino fulano, dizendo assim no grupo, adivinha quem tá dando em cima de mim?
Olha só.
A podcaster Leila Germano.
Ele te chamou de podcaster?
É.
Que triste. Tô brincando. Meu Deus.
Aí eu fiquei passada que esse menino fez isso. Falei, caralho, bicho. Aí, isso, Isa, que macho escroto. Eu venho, gente, de uma crescente. Ou alguém fez um trabalho seguro pra mim, pra eu não me dar bem no amor com ninguém nos últimos meses, anos. Ou Deus tá me dando uma oportunidade de receber o espírito de Bell Hooks pra escrever mais sobre o amor. Bell Hooks é o feat de Bell Hooks com Zygmunt Bauman pra falar do o amor líquido.
É complicado, tá complicado.
Aí eu, imediatamente, graças a Deus, eu tava com meus dois amigos solteiros a tiracolo, como sempre. Aí eu gravei um vídeo pra moça. Falei assim, olha isso aqui. Eu dei em cima desse menino, vocês que não saem do meu lado o tempo inteiro, a eles. De jeito nenhum. Não deu, jamais. Esse menino está emocionado. Enfim, gente. Esse é o ponto 1. Então, fiz esse expose do nosso Dioguinho Mainardi. E o último ponto sobre Santa Rita que eu queria falar é que muitos hipsters tomam a cidade todos os anos.
Ah, eu amo essa história, essa parte é muito boa.
Sim. Gente, muito hipster. Quem é o público do Hacktown? É startupeiros, criativos, pessoas de criatividade, de comunicação e muito hipster. Muita gente que quando lança o drone, eles já têm um drone. Quando lança o iPhone 14, ele já tem o 15.
Ai.
Quando lança o 15, ele já tem uma opinião no blog deles. Que não é só um blog enviar. Enfim, é um lugar cheio de hipsters que, como dito na série Unbreakable, Kimmy Schmidt, hipsters que tiram sabático enquanto alguém paga as contas. Exatamente isso. E aí, eu me identifico muito com, né, o lado mais raiz do Hacktown. Portanto, desse lado raiz faz parte a cidade, que é uma cidadezinha comum, de gente simples.
Que tem um robô.
E que tem um robô. E tinha os risca-faca lá. E o meu amigo Barba, o Barba, ele imprime um hipster. O Barba, uhum. Barba é hipster. O Barba usa chapéu de hipster. O Barba, ah. O Barba é um... O sobrenome do Barba é Grossman.
Ai, gente, se chama Barba, tá?
E ele é muito...
Desculpa.
Loiro, ruivo, de olho azul, sei lá, com roupas...
Ele se chama Barba, sabe?
É o apelido.
É nome de hipster.
Amigo, te amo, mas você é hipster, você sabe. E aí o Barba foi comprar um cigarro. E não tinha... Ele achou curioso, que estranho. Não tem cigarro em nenhum bar. Eu falei, nossa, que doido, né? Não tem estranho não ter cigarro. E onde ele ia, não vendiam pra ele. Disse assim, tem não. Aí teve um bar que ele notou uma coisa. Correntes nas portas. Eu lembrei daquela passagem do Antigo Testamento que as pessoas, o povo hebreu, passava sangue de cordeiro na porta pra besta fera não ir através da peste.
Nossa,
né?
Conhecimento bíblico aí, tá?
Sim. Sim. Então, os bêbados da cidadezinha, bem risca-faca, acorrentaram as portas. E o Barba chegou e falou assim, que estranho, correntes. Só que tem pessoas lá dentro jogando sinuca. Aí, o Barba disse assim, olá, posso entrar? Aí o homem, não. Aí ele, tá fechado? Mas tem gente. Aí o homem, pode não. Que é ele? Eu só queria um cigarro. Aí o homem, não tem não. E tava lá um monte de cigarro.
Incrível, incrível, eu gosto.
Tu é do evento, né? Pode não. Então, assim, a cidade se protegendo dos hipsters.
Eu gosto disso, mostra que a cidade é viva, a cidade não concorda com o Hacktown.
Eu ri demais.
Isso é importantíssimo.
Não, eu ri
demais.
Acho
importantíssimo.
Eu ri demais.
O preconceito quanto ao hipster é muito importante.
É assim.
O ódio gratuito a hipsters. É esse tipo de preconceito, eu não vou lutar contra, não.
Exatamente, foi muito bom falando, tem não.
Era mais fácil um robô conseguir comprar um fumo, um cigarro, do que um hipster. Ai, que incrível.
Ai, faltou os bebos da sinuca, fala assim, pede pro Steve Jobs.
É muito bom, muito bom.
Não,
eu gosto,
né? Ele já se foi. Nós não. Nós estamos aqui bebendo cachaça e estamos aqui na resistência.
Resistência, a resistência do risca-faca. Eu gosto, gosto muito. Bom, eu acho que nada na minha semana. E desculpa, Leila, na sua também. Foi tão impactante e interessante quanto a gay trambiqueira do TikTok. Eu acho que devemos sim falar. Desse herói.
Esse episódio vai ao ar muito tempo depois. Vai.
Muito tempo.
Mas
ai,
é importante.
Muitas pessoas. Glaudemir saiu do fofoca. Não, gente. Existe uma coisa chamada gaveta. Ninguém vai desperdiçar episódio.
É.
Jair me teve que sair da toca dele pra vir gravar. Vocês acham que a gente vai desperdiçar?
Carlinhos, Adios, bichinho, tudo se revezando. Eu tô com um monte de gaveta. Não vou jogar no lixo, porque o povo gravou. E eles ficam me perguntando, cadê? Vai sair quando? Meu... Enfim, 1, 2, 3, humilhas também rolou. Mas antes de falar do 1, 2, 3, humilhas, vamos falar sobre a gay trambiqueira.
Eu não sei exatamente contar como começou, mas existe uma thread maravilhosa. Vou até pegar o perfil pra deixar aqui indicado. Que fala desse rapaz que saiu de algum lugar no Rio de Janeiro e... assim, a grande graça da história
Ele é de Campo Grande, não
é
isso?
Ele é Campo Grande? É do Rio de Janeiro, né? É isso, Campo Grande, Rio de Janeiro.
Big Field. Inclusive, ó, Lucas Gazarini aqui no chat. Não estou sabendo sobre essa gay. Que isso?
Nossa, gente, você não vive na internet. Uma pessoa que não é cronicamente online, o que é muito bom. Assim, talvez seja muito bom pra ele não saber.
Sim.
Mostra que tem saúde. Mas o que acontece, essa pessoa, ela prova que o ditado popular, quem tem a boca vai a Roma, tá certo.
Uhum.
Porque este rapaz, ele teve a boca, ele falou assim, eu sou rico. E aí ele conseguiu, ele era não, mas ele disse que era. E aí ele conseguiu adentrar em espaços de pessoa rica. Não bastante, ele olhou e falou... Eu também sou filho de um sheik.
Uhum.
E aí, ele conseguiu.
Eu tenho ingressos da Balenciaga. Você quer? E oferece.
E oferece. E leva pessoas pros eventos da Balenciaga. E ele tirou foto, tipo, com Doja Cat. Tirou foto com pessoas famosas. E...
O Arthur Pedro.
Essa pessoa, ela não é rica. Ela não era rica.
O Arthur,
né?
Pedro, é só 10 mil, tu quer? Eu te dou. É 10 mil.
E aí, essa é a grande... essa pessoa viaja de jatinho, tem foto... Tem foto dele no meio do mar, sendo uma pessoa rica. E é muito inexplicável, assim. Ele realmente, ele acordou e falou, eu vou mudar minha vida a partir de hoje, eu sou um filho de sheik. Estou em Campo Grande, do Rio de Janeiro? Sim. Mas é porque aconteceu algum problema na minha vida. Eu sou filho de um sheik lá, de algum lugar, estou voltando pra minha terra. E hoje ele mora lá, tá? Ele mora lá. É, tá tendo uma briga aí. Sigam a lenda no TikTok, eu vou pegar aqui o... Dou já aqui o arroba dele.
Mr. João VS, MR João VS.
Obrigado, amigo. Sua memória é maravilhosa. Todo dia ele está lá comprovando por A mais B que ele não deu golpe em ninguém. E aí que tá, se a história não fosse tão boa, as tréplicas dele são melhor ainda, porque ele é exatamente o que a gente espera de uma pessoa que tem o codinome gay trambiqueira do TikTok. Porque ele não baixa a bola de jeito nenhum. Então, tipo, ele fala coisas, eu consegui até aqui porque eu sou talentoso. Move on. E termina o TikTok. Sabe? Ele é esse tipo de pessoa.
Ele tá correto.
Assim, eu não... Tem muitas pessoas falando, ah, e por que tá envolvido com não sei o quê? Aí é problema seu que vai se informar demais. Eu tenho uma certa camada da história que eu não atravesso. Eu não quero saber toda a vida dele. Eu quero só que esse conflito perdure. Pra ele poder ficar continuando gravando vídeo.
Ah, mas ele... Ele tem essa atitude A e B. Ele é... Que horror vocês estarem... Falaram isso pra mim no Twitter. Que horror. Uma pessoa... com esse alcance, como Leila Germano, enaltecendo um estelionatário.
Problema dele do ECA, que não fizeram o trabalho direito. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou só um tuiteiro. Sou só um tuiteiro. E vou fazer o meu trabalho, que é comentar esse caso, tá? É isso que eu tenho a dizer. Gay trambiqueiro do TikTok, eu estou com você. Estou
boy,
nesse momento.
No bom e no ruim.
No bom e no ruim. A depender do ruim, eu solto a sua mão. Como eu já disse a Leila Germano, que soltarei com muita velocidade.
A
tá?
Minha,
não
a
tenho
minha.
Compromisso nenhum. Apenas com a minha diversão. Obrigado por toda essa maravilha de história que você gerou, assim. Eu não sei se o que foi que tu chegou a ver, mas as respostas dele... E ele ganhou uma popularidade no Twitter, porque, teoricamente, as pessoas que ele deu trambique, né, que foram as modelos, elas também fizeram threads, e as pessoas davam...
São blogueiras ricas, então, assim...
Blogueiras ricas!
Ele foi uma espécie de submarino da nova geração.
E aí é reparação histórica total, né? Uma pessoa pobre deu golpe em várias pessoas ricas. Isso tá certo. Pra mim, tá certo. E era muito bom, porque essas pessoas que sofreram um golpe, iam mostrar a história dela, mostravam provas, todo mundo dava o RT dizendo assim, mereceu. Olha a cara dessa fubanga. Mereceu levar o golpe.
Sabe que então... o que eu vejo, amigo? Eu vejo uma metalinguagem da reforma tributária. Porque isso é taxar grandes fortunas de alguma forma. Sim. Isso é transferir para a população mais pobre.
Sim.
Para equivaler riquezas.
Sim, eu concordo.
Então...
E eu acho assim que ele fez o que nenhum governo de esquerda conseguiu. Desculpa.
Falou.
Que foi taxar as grandes fortunas.
Taxou. Ele foi, ele foi de jatinho taxar as grandes fortunas. De quem é esse jatinho? Não importa.
Não importa, ele tava lá. E se a partir daquele momento ele dissesse, esse jatinho é meu, seria. Porque ele é um grande storyteller. Ele tá contando uma história e eu acredito em tudo que ele fala.
Ele é a prova tudo. De hate também. Ele é a prova de hate. Teve perfil bolsonarista essa semana que sempre fez body shaming, sempre fez misoginia, uns piadoca racista disfarçada de humor. Que quando foi descoberto o trambique do Pix, trancou o perfil e o cu.
Ele não.
A gay trambiqueira não. A gay trambiqueira pensou: caralho, esse é o meu momento de engajar. E ele agora tá lá. Todo dia ele dá uma satisfação.
Todo dia.
Ele fala assim: ó.
E eu gosto de quem fala, tipo assim, eu quero dizer que eu nunca dei golpe em ninguém e nunca precisei comer fezes de animais pra poder chegar onde eu cheguei, sabe? Tem frases assim no meio do depoimento dele. É maravilhoso,
maravilhoso.
Gente.
É a nova geração mostrando que hate é um conceito que tá na cabeça das gerações anteriores.
Sim.
Se eu não acho, eu não sou odiado. Eu não concordo.
Exatamente.
Você me odeia? Eu não concordo que você me odeia. É a geração monarque. A geração
eu
que
gosto.
Não concorda.
Estou ansiosíssimo por essa geração.
Ah, eu cometi um crime no Código Penal? É a sua opinião.
A lei é mutável. A lei é um reflexo do seu tempo. Não concordo que ela esteja certa. Gay trambiqueira, estamos com você.
Estamos com você. Continue. Força e muita força. Você é a nossa representante.
Ai, meu Deus. E eu gosto que ele parece muito com a jornalista, já que estamos falando de jornalismo aqui, né? Parece muito com a Vera Magalhães. Então tudo, tudo fica melhor quando eu penso nessa pessoa.
Ele é o nosso enxadrista, né?
É um enxadrista. É. Melhor que vários enxadristas aí, tá? É.
Verdade.
Estamos com você.
O golpe tá aí, cai quem quer. E por falar em cair no golpe...
Que link, que link. Hora de fazer valer a voz e o jeitinho dos nossos ouvintes burrinhos. Eles que existem e são importantes pra nós. Cobraremos agora ao patrono da educação pelos danos causados pelo excesso de carinho, afeto e literatura que não foram suficientes para fazer os nossos leitores pessoas espertas. Eu diria que não serviu de nada, Paulo Freire.
Pois é, na sessão Paulo Freire você prometeu... A gente vai trazer mais um relato de trouxice da nossa audiência que foi passada para trás. Se você também se identifica nesse engodo, manda o seu caso pra gente pelo e-mail contato@hojetempodcast.com, substituindo o nome dos envolvidos reais pelo de personagens ou pessoas famosas que jamais irão se envolver na história, óbvio. Afinal de contas, você não conhece ninguém de grande relevância.
Exatamente. O sonho do oprimido de hoje é do Marcelo Cosme. Olá, Leila e Glau. Espero que estejam bem. Ouvinte pagão aqui. Já mandei essa partilha, mas pode ter se perdido entre os inúmeros e-mails. Olha, gostei. O ouvinte pagão aqui, ele pode fazer qualquer...
Esse
qualquer
ouvinte
comentário.
Pagão está aqui, hein? Está aqui.
Minha partilha é sobre um ocorrido com uma conhecida há mais de 15 anos. Vamos chamá-la de Eliane Cantaieri. À época, morávamos todos numa minúscula cidade do interior. Ela vivia a algumas quadras de distância da casa onde eu cresci. Era a aurora da internet, quando as pessoas estavam começando a descobrir as facilidades da comunicação via MSN, chats e tudo que rolava no começo dos anos 2000. Eliane Cantaieri era a pura definição de ética fluid. Vivia metida em rolos e trambiques e complementava a renda de atendente de loja de roupas, vendendo filhotes de cães vira-latas como se fossem de raça. Mas todo domingo batia cartão na igreja do bairro, sempre devota e temente, e até julgando um pouco o comportamento alheio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Desculpa. Acho que isso aqui é intolerância religiosa, queria dizer isso. Estou do lado da trambiqueira já.
O babado é certo.
Entrava e saía de relacionamentos conturbados que sempre terminavam em muito barraco. Um belo dia, conheceu um rapaz da Espanha pela internet. Demetrio Magnoli, em uma sala de bate-papo. Os Santos bateram e Eliane Cantaieri acreditou ter encontrado sua metade da laranja. Migraram para o MSN e conversavam dia e noite sem parar. Devido às limitações da internet naquela época, não havia a possibilidade de uma chamada de vídeo. Assim, Eliane Cantaieri só conhecia o rosto do dito cujo por uma foto enviada por e-mail.
Sou muito eu, amigo, me relacionar sem nunca ter visto. Depois eu
vejo.
Acho,
eu não vou julgar também, não. Faria a mesma coisa e me apaixonaria também. Após meses conversando, Demetrio Magnoli propôs visitar Eliane Cantaieri no Brasil. O combinado é que ela ficaria por um mês hospedada na casa dela, onde poderiam ter as noites românticas que tanto queria. Assim chegou o dia e Eliane Cantaieri foi buscar Demetrio Magnoli no aeroporto. Foi aí que o negócio degringolou. O voo chegou em tempo, mas Demetrio Magnoli demorou horas para sair do desembarque. E quando saiu, aparentava ser pelo menos 10 anos mais velho e 10 vezes mais desaplaudido em beleza que a foto previamente enviada. Eliane Cantaieri ficou um tantinho decepcionada, mas como diz o ditado, estando no inferno, abraça o capeta. Levou o senhor espanhol, não é possível chamá-lo mais de rapaz a essa altura, gente. Levou o senhor espanhol para sua pequena casa, onde morava com a sua mãe, Miria Leitão. Vale ressaltar que Demetrio Magnoli pediu para que Eliane Cantaieri reformasse sua casa antes de recebê-lo, exigindo, inclusive, a instalação de uma ducha do tipo lava-cu. A essa altura, várias amigas haviam alertado Eliane Cantaieri dos riscos de receber um gringo desconhecido assim em sua casa, mas ela, orgulhosa, dizia que estavam com inveja. Pois bem, a primeira semana transcorreu de forma tranquila. Demetrio Magnoli era meio excêntrico, mas Eliane Cantaieri achou que era um preço razoável a se pagar por estar namorando um europeu. Olha, brasileiro é muito tosco. Como ela gostava de comentar com as amigas. Demetrio Magnoli, porém, começou a ficar folgado. Queria comer do bom e do melhor e passear aos finais de semana, algo que era um luxo para Eliane Cantanhede. E não, ele não contribuía com um centavo sequer. Pegava o carro de Eliane Cantanhede emprestado para dar rolês enquanto ela trabalhava, gastava horrores em gasolina e levava multas semanais.
Eu amo
que a... Eliane Cantanhede era obrigada a pagar.
Eu ainda tô presa no conceito. O nosso ouvinte é tão Zé Povinho que ele usa ainda o conceito do bom e do melhor, que não quer dizer nada na, assim, na BNT, no Imetro. O que é o bom e o melhor? Nada.
Que sempre o bom e o melhor é ruim e o péssimo, né? Já percebi.
É,
assim.
É sempre o bom e o melhor. Aí que você vai ver, é um pão com queijo.
É
do bom e do... Tem comendo do bom e do melhor. Enfim.
E nunca nem é bom, tão pouco melhor. Enfim, logo Eliane Cantanhede descobriu algumas verdades. Demetrio Magnoli era, na verdade, paraguaio e não tinha nem onde cair morto. Que mico! Ora, e só por...
Não, gente, você fala espanhol, é hispânico. Se é hispânico, é da Espanha.
Oh, e outra coisa, latina. Bem melhor do que se relacionar com o europeu.
Ele não falou que era... Ele falava, eu falo espanhol. Ele não falou, eu falo paraguaio.
Ora, é só por um mês, pensou Eliane Cantanhede arrependida, e deixou rolar. Um mês virou dois, que viraram seis. E Demetrio Magnoli não ia embora. Gente, assim, eu estou 100%, 200% ao lado de Demetrio Magnoli. Eu quero deixar já essa aspa aqui aberta. Estou do lado dele e irei defendê-lo, tá? Haviam transformado Mira Leitão em empregada. E fazia da vida dela um inferno. Eliane Cantanhede continuava pagando todas as despesas dele, inclusive tratamento dentário, compra de roupas, tudo.
Mulher.
Ele já não tomava banho com a mesma frequência de antes, cheirava mal e começou a usar os rolês do carro para raparigar por aí.
Não, gente, digo. não, eu não sou, soltei sua mão, Eliane, porque eu sou só aqui assim, vamos sentar para não perder o Uber, pronto. Morre aí o meu vínculo. Eu não vou pagar mais nada.
É, nesse caso aqui, até a mãe entrou no bem bolado.
A mãe e os dentes dele.
A mãe e os dentes. Como a cidade era pequena, no entanto, logo todos já estavam sabendo que Eliane Cantanhede estava sendo feita de trouxa.
Oh.
As amigas de Eliane Cantanhede, preocupadas, conversaram com ela, perguntando se precisava de ajuda para se livrar do embuste. Orgulhosa demais para admitir, Eliane negou. No sexto mês, o visto de turista de Demetrio Magnoli venceu. O sexto mês. Ela aguentou 6 meses. Ai, que detalhe bom. E ele passou a residir ilegalmente no Brasil. Foi então que começou a insistir a Eliane que se casasse com ele para que ele pudesse seguir vivendo ali. A situação ainda se arrastaria por mais 7 meses. Eliane Cantanhede, cansada da situação e de trabalhar como uma camela para sustentar as crescentes despesas, começou a pensar em formas de despachar o gringo. Foi quando Natuza Neri, uma amiga, apareceu desesperada na loja onde Eliane Cantanhede trabalhava, relatando ter descoberto que o Demetrio Magnoli estava negociando cocaína para traficar para a Europa. Aí já era demais. Ela havia atingido seu limite. E Eliane Cantanhede anunciou a Demetrio Magnoli que ele deveria ir embora o mais rápido possível e que tudo estava terminado, pois não compactuaria com a situação do tráfico. Então, assim, foda-se a minha mãe, eu não compactuo com o tráfico.
Amigo, o vinho... O vinho saiu pelo meu nariz um pouquinho.
A mãe que literalmente é o robô que estava lá abanando o vento do espetinho o tempo todo, podia se foder. O tráfico jamais, jamais, jamais. A essa altura, ela já morria de medo dele. E só conseguiu convencê-lo a ir embora após ameaçá-lo de denúncia e dizer que todas as amigas já sabiam que ele andava aprontando. Contudo, Demetrio Magnoli, pé rapado que era, não tinha dinheiro pra passagem. Desesperado.
Minha Nossa Senhora!
Eliane Cantanhede foi obrigada a recorrer a um ex-namorado. Ai, que mico! Que lhe emprestou dinheiro para a passagem. Na hora do embarque, a surpresa. O trajeto teria conexão nos Estados Unidos e Demetrio Magnoli não tinha visto. Dinheiro jogado no lixo.
Nossa Senhora.
Eliane Cantanhede comprou mais uma passagem usando o cartão do ex-namorado. Valia tudo para se livrar do embuste naquele mesmo dia. E foi assim que Eliane Cantanhede conseguiu se livrar de Demetrio Magnoli. Receosa, submergiu por alguns meses de vida social da cidadezinha até que o caso deixasse a boca do povo, o que demorou bem mais do que ela imaginava.
E aí tu vem, hoje... e acaba tudo num podcast, né?
E tá
requentando, requentando a desgraça da pobre. Correto.
Hoje, Demetrio Magnoli mora no Brasil novamente Ele achou outra que se casou com ele. Eliane Cantanhede casou-se com um bolsominion fanático, virou adepto das teorias da conspiração mais variadas e até encheu o rabo de ozônio para combater a Covid-19. Defende o Biroliro como se fosse o seu pai e por isso compartilho aqui a história dela sem dó. Ultimamente anda meio sumida. Será que foi uma das que cagou no STF e foi parar na colmeia? Fica o questionamento. Até. Gente, olha, eu estou 100% ao lado de Demetri Magnoli.
Eu também, tá? eu também.
Primeiro, o Brasil tem uma dívida histórica com o Paraguai. E isso é sério, tá? Tem a Guerra do Paraguai que o Brasil foi podre. Então, esse senhor paraguaio, que já mentiu na idade, veio até o Brasil se dizendo europeu, porque sabe que brasileiro é tudo vira-lata. Depois se mostrou ser paraguaio.
Que saudade usou, que eu tava do Glaudemir.
Usou e abusou da mãe, que nessa história toda foi apenas uma vassoura. Por sete meses, ele passou 7 meses no Brasil. O senhor é incrível. Paulo Sim. Freire não chegou no Brasil, mas chegou com tudo no Paraguai. Eu estou 100% ao lado de Demétrio. Conte comigo pra tudo, menos pra te abrigar aqui.
A metodologia paulo-freireana foi pro mundo inteiro. E no Paraguai, com certeza, foi muito bem sucedido.
Não, ou que prova que, tipo, o brasileiro que é burro.
É.
Porque os outros países conseguiram pegar direito. Olha aí, gente. Que Sim. incrível. E aí, tu brincou dizendo, ai, fala espanhol, é hispânico. Foi exatamente o pensamento dela. A espanhol é tudo igual. Tá lá na Espanha. Sim. Vou trazer Sim. pra cá. Incrível. Sim.
Incrível. Eu só tenho a agradecer e enaltecer também. Foram várias lições aí. Alguém no chat falou, não se salva um nessa história. Se salva Demetrio.
Se salva Demetrio.
Se salva.
Aqui o golpista. Se ele não matou ninguém e não feriu nenhuma unidade de ser humano, a gente tá com ele. Ah, mas traficou. E quem sou eu pra julgar? Eu não vi, eu não posso dizer se ele traficou ou não. Foi um boato que chegou até ela.
É uma forma, de a gente falar de novo de reparação e de distribuição de renda.
De renda.
Glaudemias, quanto você tem na sua conta hoje?
Ai, amiga, acho que tem uns 400.
Beleza. Glaudemias, eu preciso de 15 mil reais emprestado. Você teria como me ajudar?
Não teria.
Então pronto, gente, é simples assim. Quem tem, tem. Então se essa mulher tinha e dava sempre, por 7
ela
meses,
poderia.
Ela tinha condição.
Exatamente, eu não vou ficar com pena dela, não.
Não vou,
ficar
não,
com pena de jeito nenhum.
Vou não. É isso aí, Eliane se lascou. Uma pena,
queria,
né?
Queria um namorado gringo, arranjou.
Arranjou.
E aí, ainda viveu um sonho que fez inveja às amigas, era tudo que ela queria.
Alguém aqui no chat falou que sim, o paraguaio andou pra que a Shopee pudesse correr. Não vou concordar com isso, porque eu acho um pouco xenofóbico, porque eu sim. quero o publi da Shopee, e porque essa fama de falsificação é falsa. Porque... Uhum. Olha o que ele fez, é muito original.
Exatamente. E achar que Paraguai está associado com falsificação não cola mais em 2023. Estamos com Demetrio.
Estamos no bom e no ruim.
No bom e no ruim. De preferência no bom.
No
Tem
bom.
O medo do ruim que ele pode fazer.
Sim, que ele é metido com tráfico. Mas se ele não fosse, eu estaria no ruim.
É, e sim, se ele for e tiver só sendo nosso amigo, não tem problema, não quero saber tudo da vida dele.
É, o importante é, quando você tem um amigo errado, a dica de beleza que a gente dá, move a conversa para arquivadas, você não vai ler tudo, não.
É, tipo, eu acho
Mas continua aquele carinho, né, que fica o carinho.
É, tipo assim, pra que se informar tanto? O problema das pessoas é que elas se informam demais. Gente, para
sim.
de se informar.
Sim, sim.
Eu quero informar a vocês.
Eu fui entrevistar o Pirula, descobri que galinha é dinossauro. Eu não quero saber disso. Pra mim, a galinha é dinossauro.
É.
Porque
assim,
um tem que ser o outro. Cada um não pode viver a sua trajetória. Tem que sempre comparar mulheres. Aquelas.
É. Exatamente. Se você quiser ver essa e outras descobertas, assine o canal do Hoje Tem no YouTube. Veja ele fazendo perguntas inteligentíssimas.
Ai. Que ódio. Então tá, então. Não cobraremos ao Paulo Freire. Enalteceremos
não,
carreira internacional de Paulo Freire e lamentaremos que os brasileiros não souberam aproveitar.
Não souberam aproveitar.
A pedagogia do oprimido.
Exatamente. Exatamente. Um beijão pro Demetrio.
Beijo pro Demetrio.
Graças, hermanito.
A gente agora vai inverter, a gente vai trazer o Fofolo na Calçada pra agora.
Tá.
E a partilha dos hosts para a parte 2, porque muita, ó, muita coisa boa vindo por aí, hein, gente? Na parte 2, tá, hein? Glau, qual o seu fofollow na calçada? A gente tá entrando agora no espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento. Aquele momento em que a gente enaltece o que há de mais underground na internet. O que tem de mais alternativo no submundo do follow.
É, o meu fofollow na calçada, ele é simples, ele é direto e ele me contempla em tudo. Eu vou indicar hoje o arroba Maguila Mudanças _ Braço de Ferro.
Ok.
O Maguila Mudanças _ Braço de Ferro é um senhor
qual é o canal? Rede?
Instagram. Mas também tá no Kawaii, com o mesmo nome.
Maguila
Mudança _ Braço de Ferro.
Braco de Ferro.
Braco de Ferro, é.
Ok.
O Maguila Mudança _ Braco de Ferro, ele é um senhor que faz mudança, mas ele tem o carisma na hora de fazer a mudança. Então, como assim? Ele poderia simplesmente pegar a geladeira e colocar na cozinha. Mas o Maguila, além de filmar toda a sua rotina, porque ele é um criador de conteúdo, ele, por exemplo, pega a geladeira e começa a sambar Raça Negra. Com a geladeira aqui, no tum-tum dele, sabe? Como se fosse uma criança. Então ele fica se promovendo, fazendo assim, o seu menino da mudança consegue fazer isso? Não. Pois o Maguila Mudança consegue. Aí ele começa a sambar e toda a equipe dele também samba. É maravilhoso, é uma coisa assim que você tem que ver pra ver a força desse senhor. É incrível o peso que ele consegue. E o carisma de Maguila, que ora tá fazendo mudança, ora tá fazendo também assim a pregação da palavra de Deus. Ele fica intercalando esses dois tipos de conteúdo no Instagram dele, no perfil, no Kawaii também.
Que é
Mas
importante.
Eu acho que vale muito a pena ver o senhor Maguila, porque parece muito aquele Se Vira nos 30 do Faustão. Inclusive, um beijo pro Faustão. Espero que tenha se recuperado.
Ó, a Aline Elias tá falando aqui que ele tem quase 10 mil seguidores, hein?
Eu acho incrível. O Melter de Vídeos postou um vídeo do Maguila, que inclusive foi esse, o da geladeira. Tô vendo um aqui que ele tá...
Gente, ele leva a geladeira assim, como se ele estivesse levando uma maquete escolar.
É incrível, é incrível. Sigam o seu Maguila.
Então tá bom, vou seguir o Maguila. Eu tô um pouco assustada, Glau, porque eu faço shiatsu, eu sinto tanta dor. E o seu Maguila, ele tá me dando gatilho, assim, de...
É bizarro, assim. Eu acho bizarro o tanto de peso que ele consegue pegar. E com a facilidade que ele tem.
Meu assim, Deus.
Eu realmente admiro, porque na academia eu não consigo pegar tanto peso igual o seu Maguila. Se ele entrasse na academia, ele zerava tudo. Seu Maguila, ele é incrível.
E ele é buchudinho, né? O shape
dele. Ele é buchudinho. E ele é um senhorzinho, por isso que ele é muito fofo. Ele é muito fofinho, seu Maguila.
Seu Maguila, tudo de bom pro senhor. Eu espero que o senhor consiga tudo. Um patrocínio muito mais massa. O senhor tem uma Saveiro, né? Eu espero que o senhor conquiste aí um grande veículo. Alô, montadoras.
Mas vejam, por favor, os vídeos que ele dança com os eletrodomésticos. É maravilhoso. Esses são os mais especiais.
Eu quero indicar aqui, de fofolo na calçada, um conteúdo de moda, que é o Mícolas, com M. Mandei aqui no chat pros pagãos. Mícolas, ou Mícolas, é o conteúdo de um jovem de Imperatriz, no Maranhão, que... posta os seus looks do dia, um adolescente, e os looks do dia, eles, tal qual aquele cabeleireiro que eu acho chato o conteúdo, que a menina precisa dar um twist carpado pra poder ficar loira,
O
Mícolas, ao invés de fazer uma manobra radical, ele entra com computação gráfica como um pombo que vem, toca ele e o look muda. Coisinhas assim, uma flor que cai e ele fica com outra roupa.
Incrível.
Tudo muito bonito, muito de bom gosto.
Muito bem feito.
Muito bem feito, nada é forçado. Você realmente fica, nossa senhora, como assim? Um unicórnio? Foi para isso, nem existem unicórnios. Ou será que existem? Né? Muito legal, muito jovem, muito, muito moderno. Então,
estamos com Mícolas.
Estamos com Mícolas, Mícolas. É, exato. Clarissa falou que tem storytelling. Bruno, por que você tá rindo? Por simpatia, né, o trabalho dele. Por simpatia, né, Bruno? Não, ó... Ele desfila, o Rodrigo tá falando aqui, ele voa, gente. Gente, ele voa pra trocar o look.
Ele é tudo.
Mícolas, é tudo. Pra Leila, eu não sei procurar no Instagram, bota aí, ó. M-Y, M de mãe, Y, C-O-L-L-A-S, Mícolas, com dois L's. É isso. Ele voa quietinho, ele voa durinho assim, igual Chaves. Uma estética chaviana, muito, muito bonito.
Incrível.
Estamos com Mícolas.
Estou com Mícolas, 100% com Mícolas. Incrível.
A pombinha branca. A pombinha. Isso, Francisco Borges, é a pombinha que faz ele voar.
Que lindo.
A pombinha vem, toca ele, pluft, aí ele
tem
voa.
Uma libélula aqui que pegou ele e levou ele lá pro ar.
E ele
olha
muda.
A transição. E os looks são incríveis.
Então, muita gente fica jogando hate na GK, né? Que a GK fica usando essas schiaparelli, uns looks conceituais. É, a GK, vocês aplaudem, porque é o look
olha
é conceitual.
Olha ele entrando dentro do balde, que incrível.
Mas o Mykolas, ele não é um look.
Ai, vamos chamar de Mykolas, eu gosto de Mykolas.
Mykolas.
Lembra Mykonos.
É, o Mykolas, ele, o conceitual não é um look. Ele vem trazer essa reflexão no mundo
olha.
Da moda. Não é a roupa que tem que ser conceitual, sou eu.
É, tipo, ele... E ele banca, tá?
Ele banca.
Ele banca a roupa que ele usa, ele é...
Que é o quê? Uma camiseta, uma bermuda, uma chinela.
Exatamente, mas poucas pessoas bancam como... Olha, dá um chute na sandália.
Exatamente.
Incrível.
É a tendência que eu, como pesquisadora de moda do WGSN, eu digo que é a volta para a austeridade. Uma bermuda, uma chinela e uma camiseta. É a austeridade.
Concordo, nem sei o que significa austeridade. Mas eu estou com ela, estou com o Mykolas, estou com o Seu Maguila e com o Paraguai. Estou com todos eles.
Todos vocês, pessoas comuns. Estamos com vocês, pessoas
Estamos
comuns.
Estamos com vocês.
Chega, basta de gente com personalidade.
Estou com Jairme também. Estou com Jairme que foi roubado. O Jairme foi roubado.
Sim.
Atenção.
Quer falar do pingo do Tremas nos Us?
Gente, Jairme foi roubado por aquele meme, né? O famoso meme de chega de história de gays sofrendo. Queremos gays trambiqueiras empinando moto e atirando pra cima. Então, realmente essas histórias estão sendo feitas porque Jairme foi roubado. É, por um gay trambiqueiro. Que pegou o nome do podcast. Estou rindo, mas eu estou com ódio. Estou com ódio por meu amigo. Jair me foi roubado e teve o nome do seu podcast já registrado em domínio. Nome esse que ele já lançou alguns episódios.
Calma,
fora
foi...
isso.
Calma, o domínio foi registrado, mas no INPI não foi.
Ah, Jair me não passou a história toda certa pra
não,
mim, não.
Não, Jair me tem que dizer se... Jair me tem que dar entrada agora no INPI. Inclusive, eu gostaria de indicar... Quem registrou Hoje Tem é apoiador do Fofoca do Hoje Tem. Tá aqui entre nós.
Eu queria muito. Eu tô só aquela mulher que votou no Lula e fez o L assim, ó. Eu queria muito, muito fazer um episódio especial que é um texto da misericórdia pro Jairme, porque tem sofrido.
Sim,
nosso pitico. Eu peço que todo mundo reze um texto pro Jairme, coloque ele em suas intenções, porque tá difícil. Mas estamos com ele, estou com o Jairme, no bom e no ruim.
Sim, sim. Jairme Esperança.
Jairme Esperança.
Doi. Sabe quanto tá o registro do INPI, marcas e patentes e tal, por 10 anos? Pra base de R$2.600, tudo. Todo o processo, o escritório, os direitos. Então, doi, Jairme, arrependi. Vai lá no arroba de Jairme, tem um pix da Jairme e bota assim a mensagem. Pra você registrar a sua marca.
Segundo Jairme, foi um gay trambiqueiro de cabelo com acaju. Que roubou o seu podcast. Ai, Jairme, eu te amo, amigo, vai dar tudo certo, você vai vencer.
Ah, já que a gente tá falando de gente escrotinha da internet...
Jairme?
Não, Jairme não, estamos falando dessa outra gay inominável. Eu quero falar sobre uma coisa, eu passei maior perrengue sem acessar minha conta... Tive que
voltar. No Twitter,
no
né?
No Twitter. Tive que voltar assinando a bosta do Blue pra poder ter acesso ao SMS de Two Factor. Agora estou, graças a Deus, com dois Two Factor Authenticator, ou seja, estou com 4 Factor Authentication.
Autenticada pra caralho.
Tô autenticada pra caralho, mais o SMS, que não é seguro. E aí, fui falar mal da Jovem Pan, porque a Jovem Pan me ofereceu emprego no Morning Show. E eu não quis. Só que eu expus, viralizou, que eu tô agora com esse verificado. Aí veio um monte de incel falar assim, com um post, que eu fiz o post no começo do ano, falando, eu não vou pagar pra ter selo de relevância, não vou ficar verificado. Menino, os meninos printaram, os incel printaram, eu falando que eu nunca paguei de propósito, tá lá, poderia pagar, está lá o meu post. Não vou pagar pro selo azul, estou pagando porque eu precisei pagar pra voltar. Aí eles, ué, não sei o quê, só que tá lá, o Arcelino, que é cientista de dados, foi atrás, tá lá, né, ele consegue ver quem paga e quem tá aparecendo como verificado. O meu tá lá, ainda tá verified. Enfim, O meu verificado vai até dia 13 de setembro, né? Que foi pago pra voltar a estabilizar tudo. Eu pago mesmo. Os nerdola tão, vieram dar uma chafurdada no meu perfil por causa disso, porque eu incomodei a Jovem Pan, deu 1 milhão de alcance. E aí eu tô tão puta que eu vou acabar o meu verificado, que eu tô só com vontade de ter um pago. Mas não vou não, gente. Vou não, que é R$60. Eu tenho manicure pra pagar. Mas enfim,
é,
gente...
R$60 é um... É quase um bujão, menina, de gás.
Não, é. O Elon Musk, então, não ouvinte, eu não vou pagar mais coisa, não. Então vocês, por favor, vocês continuem replicando isso daí.
Uhum.
É, cara, eu paguei R$60 pro Elon Musk com dor no coração pra poder voltar pro meu perfil.
Barros, Twitter tem dessas, né?
Agora eles estão monetizando. Não, quem quiser que me dê alcance aí. Eu vou ganhar dinheiro agora pelo YouTube, porque eu tô descobrindo que eu ganho dinheiro pelo YouTube.
O Twitter não dá dinheiro em nada, né? O pessoal fica, ai... O pessoal acha que a gente liga... Eu não sei a Leila, né? A Leila, sim, principalmente, por conta do alcance. Mas eu, tipo assim, ai, você com a sua relevância. Que relevância, meu amor? Que relevância é essa? Em que eu impacto? Eu não impacto nada naquele site. Eu sou um tuiteiro.
Sabe quem impacta? Demetrio.
Demetrio impacta.
Demetrio impacta. Demetrio impacta.
Eu não impacto nada.
Relações
eu não mudo
internacionais.
Jogo. Se eu perder a minha conta, eu vou entender como Deus agindo. Às vezes Deus é um bloco. Às vezes Deus vem em forma de bloco e a gente não entende. A Leila não entendeu e foi atrás de o quê? Voltar.
Agora sim, gente. Tô tendo alcance. Agora sim, a partir do dia 13 de setembro, não vou ter. Morreu o alcance de Leila Germano. Então vocês me ajudem,
vamos
hein?
Vamos compartilhar. É.
Vocês me arritem tudo, que eu quero...
Uhum.
Não quero tirar R$60, que pode ser de um frango, um botijão, pro Elon Musk.
Nossa, tem dias que literalmente eu não tuito nada. Eu entro só pra dar RT no podcast, tá? Então vocês podem fazer isso também.
Sim,
vocês
gente.
Vocês podem fazer isso. É, a mão não vai cair?
A mão não vai cair. Vão lá no meu perfil agora, @LeilaGermano. Ativa o sininho.
É, para de palhaçada.
Não é. Não, gente, pelo amor de Deus. Ai, mas agora vai monetizar, parabéns. Quando eu monetizar bastante, aí eu vou pensar no caso. Nossa, mas disse que não ia pagar pra o Elon Musk. Cala a boca.
Ah, equívoco, gente. Somos, sou errada, sou errante,
mas
já dizia a música.
Por enquanto,
hein?
Por enquanto eu não quero, não. Então, paguei realmente só pra voltar. Bom, vamos lá. Eu tenho mais uma indicação.
Ah, tem mais uma indicação.
Tenho, de Fofollow, antes que o programa acabe, que esse aqui... Como é, a Anne? Eu faturo muito mais no meu canal pessoal, meu amor. É isso aí, Anne. Gente, vão lá no meu podcast.
Eu não vou gastar, eu não vou ficar gastando... A Leila vai, tá, gente? Eu não vou ficar gastando todas as indicações do Fofollow, porque é difícil minerar conteúdo de qualidade, tá? Então eu vou guardar por episódio. Não vai
tá.
Esperando mais de uma indicação minha, não.
Não, a minha indicação, Glau, é porque vieram me encher um saco na DM do Instagram e eu vou ter que falar desse rapaz. Vocês já devem tudo seguir. Que é o Alisson Spitzer.
Vocês, tu me mandou, né, hoje?
Vocês estão seguindo o menino Alisson Spitzer? Sobre o que é o Alisson Spitzer? É um rapaz que simplesmente fala sobre um grande nada. É um rapaz muito amoroso e fofinho. De Ponta Grossa, Paraná. Alô, Sleeping Giants. Seu conterrâneo. Ele fala igual a vocês, assim, um sotaquezinho colono, bonitinho. E ele fala assim, ai, Rodrigo, mandou um tem preguiça. Lembra meu ex-cunhado. Ai, vocês não prestam. Tô falando Gal, que eu falei menino fofinho de Ponta Grossa, pensaram coisa errada.
É, eu tô lendo aqui.
Vocês são uol. Mas enfim, esse rapazinho, qual o conteúdo dele, Leila? O conteúdo dele é o que você poderia fazer se você não fosse acanhado. Alisson fala assim, oi gente, hoje vou preparar as compras do chá de bebê do meu sobrinho. E aí ele vai e mostra, oi gente, olha só que bonito, estou muito faceiro, ganhei esta pizza. Então ele ganha coisas das pessoas, ele passou a ganhar donates e recebidinhos e ele fica muito faceiro, é a palavrinha dele.
Ele é muito gentil, né?
Ele é gentil, as coisinhas dele é tudo bonitinho, assim, oi mãe, vamos partir o bolo? E o conteúdo é assim.
Gente feliz, gente que não é cronicamente online. Tá certo.
Não
tá
é, certo. Não é.
Não, tá muito, mas tem mais do que certo.
O Rodrigo tá falando, vivi pra ver a Leila fazendo sotaque de colono. Eu faço direitinho? Eu acho que eu faço.
Ai, gente, a discussão de colono no Twitter. Não vamos pautar. Não vou pautar. Me recuso.
A Carla Janja achou ele com shape meio zaninho. Deixa o menino.
É.
Virou xingamento. Deixa o menino.
É, a voz dele me lembra muito o Gugu Gaiteiro. Vocês sabem? Oi, gente, eu sou o Gugu Gaiteiro.
Que ele... Não.
Ai, vamos... Você não lembra do Gugu Gaiteiro, gente?
Não.
Ai, vou te mostrar, amiga. Vou te educar no Gugu Gaiteiro, que é um dos pilares da internet, é o Gugu Gaiteiro.
Vou procurar.
Inclusive fez 18 anos, tá?
Double Gugu Gaiteiro.
É, o Double Gugu Gaiteiro. Mas enfim, tamo divagando já.
Tamo. Bom, é isso. Essas são as indicações e esse foi o programa, Glau. Parte 1 do Fofoca na Calçada. Você se dê por satisfeito.
Sim.
Tem muito mais de onde veio na parte 2, onde a gente vai discorrer sobre a vida dos outros sob os nomes da Globo News.
Tan, tan, tan. Eu não me lembro qual é a vinheta da Globo News. Eu tô fazendo qualquer vinheta.
Não
aqui.
Tem não, amigo. Não tem não. Eles, cada programa é uma vinheta. É uma putaria.
Tá vendo como o Jornal Nacional tem mais impacto?
Tem.
Desculpa,
tem.
Gente.
Tem.
Lamento.
Mais identidade de mar.
Tem, tem.
A gente se vê no próximo programa, então, Glau. Um beijo.
Tchau, um beijo.
É você mesmo, fofoqueira. Não se beija, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior, é produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia.